Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 686. Crescei e multiplicai-vos. Bem, estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é intitulada Leis Morais, e hoje, com a questão 686, a gente inicia a lei de reprodução. Certo? Já discutimos as outras leis, lei de adoração, lei do trabalho, agora vamos estudar a lei de reprodução. Bem, o primeiro item da lei de reprodução se chama população do globo, população mundial, população global. Então, é esse tópico que a gente vai começar a trabalhar hoje com a questão 686, certo? Então, o subtópico, né, o tópico dentro da lei de reprodução que a gente vai trabalhar é população mundial. Vamos lá. Olha a pergunta de Kardec. Escuta com atenção, porque tem muita coisa aqui que normalmente a gente não se dá conta. Vamos lá, pergunta. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Se a gente lê isso apressado, é uma pergunta meio óbvia, né? Não precisa de um espírito superior, mas a gente vai entender como essa pergunta ela dá base para toda a reflexão que vai ser desenvolvida aqui no capítulo. Vamos lá. Então, a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Resposta: isto é evidente, como quem diz, claro, óbvio. E ainda, aí os espíritos vão se dar o trabalho de explicar o porquê. Sem a reprodução, o mundo corporal desapareceria. O que eles estão dizendo é, claro que é uma lei natural, até porque sem a reprodução, o mundo material se acabaria. Quer dizer, você não ia ter ser vivo. Tá certo? O mundo material não, perdão. O mundo corporal. Tá certo? Isso aqui é importante. Por quê? Porque as pedras, né, o planeta em si, enquanto a parte geológica, continua. Mas tudo aquilo que é corpóreo, que é ser vivo, desapareceria. Então eles tiveram esse cuidado nessa precisão também. Agora, o que é que está por trás de tudo isso? Milhões de coisas. Mas vamos destacar aqui aquilo que para a gente é o início do estudo de qualquer coisa da obra de Kardec. Certo? O que que é? Kardec entende o Espiritismo, né, como uma filosofia espiritualista. Não vamos discutir aqui o termo filosofia, mas, né, tudo indica que Kardec entende o Espiritismo como uma filosofia não à moda acadêmica, mas uma filosofia ao estilo da filosofia antiga. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Kardec vai nos falar de Sócrates e Platão como precursores do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. Mas Kardec vai situar o espiritismo, e isso é o ponto central para um estudo sério da obra de Kardec. Kardec situa o espiritismo como continuador do cristianismo. Então, a gente tem que entender isso. Na verdade, Kardec cita o Espiritismo como uma terceira etapa, né, da revelação divina, que começa, que tem a primeira etapa com Moisés, tem a segunda etapa com Cristo e tem a terceira etapa como Espiritismo. Kardec não está dizendo que só existem essas três revelações e que as outras revelações que existem são desprezíveis. Não, não é isso. Kardec, tanto é que Kardec cita textos hindus, Kardec faz diálogos com, né, cita Zoroastro, Zoroastrismo. Então, assim, Kardec não tem uma mente fechada, nem fanática, nem exclusivista. Só uma nota de rodapé, porque isso a gente vai trabalhar em outros momentos. Está muito bem registrado. Assim, não dá para discutir sobre isso com quem estuda, né? Se discute a partir daí. porque são declarações de Kardec. Mas Kardec vai situar o Espiritismo numa tradição. Por quê? Porque Kardec não é um guru New Age que diz, não, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Não. Isso é infantilidade ou mentira. Todos nós, enquanto indivíduos, nós temos uma tradição. Todo pensamento humano tem uma tradição. Mesmo que esse pensamento se abra e conecte-se e dialogue com todos os outros, como é o pensamento do Cristo, o pensamento do Cristo surge dentro de uma tradição, dentro de uma cultura. Por quê? Porque na Terra, eu posso falar isso sem medo, não existe ser humano sem cultura. Não dá para dizer, ah, ele se comunica através de equações matemáticas. E mesmo assim, a matemática está dentro de uma cultura, tá certo? Porque tem culturas diferentes, a gente vai encontrar matemáticas diferentes. Mas só para dar um exemplo mais extremo. Então, o que isso significa para a gente na prática? Significa que o Espiritismo, ele tem uma abertura universalista, o Espiritismo, ele tem um diálogo com todas as tradições e sabe valorizar cada uma delas, conforme está no Livro dos Espíritos. Porém, o Espiritismo tem uma identidade. É isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Por exemplo, você pega um indivíduo, Jesus, vamos pegar o exemplo máximo, Jesus. Jesus, ele. Os ensinos dele têm uma abertura universal, os ensinos deles tratam da lei de Deus, os ensinos dele superam a cultura judaica em vários aspectos. Mas ainda assim, Jesus está na cultura judaica. Ele encarnou, ele nasceu em uma cultura específica. Então a gente não pode ignorar isso se a gente quer entender o que Jesus está dizendo. Entendendo o que ele está dizendo, a gente avalia se a proposição dele é exclusivista ou é inclusiva. Mas para entender, você tem que falar a língua dele. Um exemplo mais simples ainda. Todo mundo fala um idioma. Não tem como, e o seu idioma tem uma história, o seu idioma tem uma localização no tempo e no espaço. Se eu quero me tornar um estudioso sério do Novo Testamento, eu tenho que aprender grego, porque é aquele idioma que as pessoas usavam. Não era outro, né? O aramaico, uma variação, o grego koiné, mas é por aí. Tá certo? Então, se eu quero entender Kardec, eu tenho que entender qual a tradição que ele está inserido. Por que que eu estou falando tudo isso hoje? Porque a gente está abrindo uma nova lei e eu vou agora mostrar como isso é fundamental. Vamos lá. Se eu chego aqui, genuinamente acho que os espíritos são espíritos que não têm tradição, que não se vinculam a nada, eu vou dizer, tá, é uma opinião interessante. Se eu entendo e leva a sério o que Kardec disse, que o Espiritismo é a terceira revelação, olha como muda a minha compreensão. O que é que a primeira revelação diz sobre esse assunto? Porque eu posso fazer uma checagem, o que Kardec quer? Vamos lá. Nesse ponto, o Espiritismo é coerente com a primeira e com a segunda revelação? Ou não? Pergunta que eu, como um estudante sério, como um estudante aplicado, tenho que fazer. Eu não posso ler a questão e passar, porque aí eu não sou um estudante, eu sou um leitor. É diferente, eu sou um leitor, estou lendo e estou achando legal. Ok. O estudante tem que se perguntar isso. Por quê? Porque Kardec diz que é a terceira revelação. Então vamos lá. Existe alguma relação dessa questão com a primeira revelação? Muitas, muitas. Mas eu vou ser sucinto por causa da nossa proposta, tá certo? Num outro contexto, num outro momento, a gente vai aprofundar tudo isso, mas não aqui. Qual é a relação dessa pergunta com a primeira revelação? Vou pegar dois casos breves. Primeiro, livro Gênesis, o livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, né? Que é atribuído a Moisés. Vamos lá. Qual a relação de Deus? Né? Agora eu estou na narrativa bíblica. O que é que Deus afirma em relação a essa questão da reprodução? Bem, é uma ordem de Deus. Crescei e multiplicai. Quer dizer, então, que lá na narrativa do primeiro livro da Bíblia, eles tratam da lei da reprodução? Óbvio. Claro que sim. Ah, mas se eu for procurar na Bíblia a questão 686, eu vou encontrar? Óbvio que não, né? Eles tratam do tema. Então, Kardec, ao fazer esse estudo e dar o nome de lei de reprodução, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está retomando um tema bíblico, também bíblico, né? Ah, por que é que eu estou dizendo bíblico? Porque ele disse que é de lá. Ele disse que é da primeira e da segunda revelação que o Espiritismo nasce. Então, o que é que isso significa? Só uma curiosidade antropológica, cultural? Não. Significa o quê? Para a primeira revelação, a reprodução é algo positivo, é algo necessário, é um comando de Deus, que Kardec vai chamar de uma lei natural. Dá para entender aí que a gente está dialogando para ver se as coisas estão coerentes? Então, a visão da reprodução que Kardec vai ter é, em essência, a mesma compreensão da reprodução que está lá no livro de Gênesis. Que é necessário multiplicar, é necessário crescer, é necessário se reproduzir. Que interessante. Um outro exemplo rápido: Abraão. Qual é a grande promessa de Deus para Abraão? Você terá uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. E isso tem a ver com aspectos simbólicos, culturais, mas também o texto não deixa a gente fugir disso, está claro, com a reprodução. Ter filho, gente, ter filho. Tanto é que a grande ansiedade de Abraão e de Sara é ter o filho, é ter um descendente. Estamos aí na mesma reflexão da lei da reprodução, né? E quando chega Isaac, depois de Ismael, né? Nosso querido guia espiritual do Brasil, quando chega Isaac e vai se tornar o descendente oficial, ele chega como um coroamento, uma bênção divina por Abraão ter sido um fiel seguidor das suas orientações. Então, tanto na narrativa, né? Na mitologia, narrativa mitológica, isso não desvaloriza, não. Isso aqui eu estou falando para valorizar. Da criação divina, onde Deus diz: crescei e multiplicai, e, né, na narrativa de Abraão, que é o fundador das três maiores religiões monoteístas do mundo, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ele é considerado por essas três tradições como o patriarca fundador. Então, a descendência dele, né, parece que deu certo. Parece que sim. É, a lei de reprodução é colocada como algo positivo e necessário. Tá certo? Então, os espíritos poderiam ter dito assim: isso é evidente, sem a reprodução o mundo corporal desapareceria, mas eles também poderiam ter dito, que eles, na verdade, disseram, né, aqui no subtexto: isso é evidente, está no Gênesis, está na narrativa de Abraão. Na verdade, está em muitas outras. Gente, eu estou citando aqui o que é mais emblemático, tá certo? Então, isso vai dar para o Espiritismo uma compreensão específica. Eu vou dar agora o exemplo oposto para que você entenda como é importante o que os Espíritos estão dizendo aqui. Porque há muitas concepções diferentes, gente. A gente não pode achar que todo mundo pensa assim. Porque a gente, ah, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Isso é uma tomada de posição, isso é uma decisão dentre muitas outras. Por exemplo, só um exemplo bem didático, né? Isso tem muito mais coisa, mas um exemplo bem didático. Há grupos religiosos que têm uma visão diferente. Eles são avessos à lei de reprodução. Isso existe, existiu e existe, né? E tem várias formas que isso aparece. Vou pegar só um exemplo tradicional para a gente não consumir aqui muito do nosso tempo, que é bem limitado. Vocês já devem ter ouvido falar dos cátaros. Os cátaros é um grupo que surge dentro do cristianismo, mas nesse aspecto eles negam a tradição judaico-cristã. Por quê? Porque na visão deles o mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo é negativo, o mundo é o reino das trevas. Ah, mas o mundo não é um lugar inferior? Inferior é uma coisa, reino das trevas é outro. Então, olha a consequência. Na Gênesis, Deus vai criando tudo e vai dizendo. E Deus viu que era bom. Deus criou a terra e viu que era bom. Deus criou o sol e viu que era bom. Deus criou as plantas e viu que era bom. Deus criou os animais e viu que era bom. Isso é uma tomada de posição. Então, como Deus viu que tudo era bom, ele quer que as coisas se ampliem. O que é bom tem que se expandir, crescer e multiplicar-vos. Porque ele viu que era bom. É uma visão. A outra visão, que é uma visão que já surge, que a gente tem notícias disso já no cristianismo primitivo. Estou pegando os cátaros mil e tantos anos depois para ser bem didático. Como eles viam que o mundo não era bom, que o mundo era mau, o que é que eles diziam? Eles eram contra ter filhos. É a visão de mundo. Então, há uma visão de mundo associada que Deus criou o mundo e Deus diz que o mundo é bom. Estamos aí na tradição judaico-cristã. Então, a reprodução é visto como algo necessário, indispensável e importante. E temos uma tradição que vê que o mundo é um lugar mau que não tem jeito. Não é que ele está ruim, ele não tem jeito. Então, se o mundo é um lugar terrível, péssimo e não tem jeito, melhor fazer o quê? Suspende a reprodução. Vamos fazer esse troço acabar. Não vamos dar continuidade a esse projeto. Tem gente hoje que defende isso, né? Ou pelo menos quer acabar com o ser humano. Enfim, tem as ideias aí várias. Qual é a importância da gente ler Kardec entendendo que ele é herdeiro de uma tradição? A gente saber onde é que Kardec está. Onde é que Kardec se situa? Ah, mas eu sou do pensamento do politicamente correto, Kardec, eu não vou ler Kardec assim. Não, você tem que ser honesto. Kardec é isso. Você pode discordar, você pode não ser kardecista, você pode seguir Kardec e discordar desse ponto, ou você pode se assumir como anti-espírita. É uma questão sua e da sua consciência. Mas nós não podemos, se quisermos ser honestos, dizer que Kardec é do time, né, do extingue o ser humano é péssimo, vamos acabar com tudo. Não. Kardec está nessa tradição, como está muito claro aqui. Então, a gente entender que é importante ler Kardec, como Kardec diz que ele tem que ser lido, ajuda-nos a nos situarmos qual é o pensamento espírita. E a partir daí a gente pode, ética e honestamente, decidir se a gente quer aderir ou não. O que nós não podemos fazer é enfiar goela abaixo do espiritismo coisas que são anti-espíritas. Para o espiritismo, Deus criou o mundo, Deus disse que o mundo era bom, né? E é importante ter descendência. Essa é a visão que está aqui, né? Então, assim, uma questão que parece simples, ela levanta mil ideias, mil reflexões e pode nos situar qual é a posição espírita diante do mundo. O homem não é considerado um câncer, nem para Moisés, nem para Abraão, nem para o Cristo, nem para Kardec. O homem é um representante da divindade e precisa esforçar-se para agir como tal, né? Nós não somos, nós espíritas não aderimos à visão de mundo dos cátaros, por exemplo, os dos zoroastristas, que acham que o mundo é dominado por uma coisa perversa e mal e ele tem que ser destruído ou ele tem que ser esvaído. Não, é obra divina que nós temos que colaborar para o aperfeiçoamento. Um grande abraço, espero ter sido útil, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque o teu coração, te ensinando a refletir em paz, a entender que a ternura do Cristo envolve a todos e que uma compreensão mais profunda da vida requer um coração pacificado. Entendamos, filho, apesar de todas as barbáries do mundo, sempre podemos encontrar beleza na criação divina. Porque mesmo quando o ser humano, movido por desejos descontrolados, desarmoniza a vida, sempre há a condução amorosa do Cristo para que a desarmonia seja transitória e temporária. Vemos duas posturas. Duas pessoas estão em um navio em meio a uma tempestade. Uma diz: está vendo como tudo é péssimo, como tudo é mau, como tudo é caótico, como tudo é terrível? E acaba afundando o próprio psiquismo no caos. A outra diz: sim, estamos sendo abalados por elementos do caos, mas eu sei que isso é temporário, que isso é transitório e que em breve, talvez quando menos esperarmos, estaremos navegando em um mar absolutamente tranquilo, com águas belíssimas, com um céu maravilhoso, e usufruiremos muita paz. Esta é a diferença da visão de mundo essencial entre aqueles que veem o mundo como algo perverso e irremediável e aqueles que entendem, sim, a tormenta existe, mas ela é apenas uma experiência transitória. Vocês já pensaram em que grupo vocês filiaram os corações de vocês? Vocês preferem estar vinculados aos corações que vão afundar em desespero? Ou vocês preferem estar entre aqueles que, por conta de uma esperança profunda, atravessarão todo o caos e conquistarão o porto da paz? Este é o convite do Cristo para cada um. Manter a coragem e a bravura íntima ante as tempestades de cada dia e as tempestades históricas, vamos colocar assim, as tempestades coletivas. Preciso pensar em tudo isso, porque muitos que se dizem espíritas estão com o coração preso nas análises e compreensões negativas, perturbadoras, que furtam a paz e o bom ânimo para enfrentar a luta de cada dia. E muitos estão vinculados a essa visão mais verdadeira, que considera Deus o Criador de tudo, mas que às vezes são invigilantes. Então, nossa proposta é muito simples. Por que não tentar se dar conta da visão que você tem hoje e buscar fortalecer a compreensão de vida verdadeira? Que Deus cria o mundo controlando o caos, mas que ainda existe algum caos no mundo até que tudo se resolva. E o caos se torne um passado muito distante, muito longínquo. Por isso, filhos, é preciso ter esta consciência, que aqui é trazida com o estudo da questão 686 do Livro dos Espíritos. Qual a tua relação com o mundo corporal? Você acha que ele tem que ser destruído? Ou você acha que você é um elemento divino de colaboração para que a harmonia se instale? Isto é muito importante. Muitos espíritas perdem ânimo porque não entendem. Reclamam do mundo, quando na verdade deveriam se sentir emissários de Deus para colaborar, o pouco que seja, com a harmonia do mundo. Todos podem cuidar de um pequeno jardim, ainda que não tenha. Olha na rua. Ah, tem um pequeno lixo ali. Vou tirar. Estou colaborando com a harmonia da minha cidade. Isto não é besteira. Isto é verdade profunda. Porque aquele que faz isso com esse sentimento vai espargir ao redor de si energias harmoniosas. E com o tempo poderá evitar, ainda que não saiba, muitas tragédias. Porque o que vocês chamam de tragédias, o que causa tanta aflição e tanto choque, na verdade é fruto de uma desarmonia sutil que foi se ampliando. Ora, se você se coloca como aquele que constrói, ainda que discretamente, a harmonia por onde anda, você estará trabalhando, colaborando efetivamente com a construção de um mundo superior. Por isso, filhos, pensemos o que o mundo corporal significa para ti. E mais, como verdadeiro cristão, com pequenos gestos, quais os pequenos gestos que você vai realizar a partir de agora para contribuir de fato para a harmonização superior deste mundo? Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.